Páginas Soltas, uma viagem ao mundo dos livros. Aos sábados, entre as 15 e as 16 na Torres Novas FM, Sandra Barbosa apresenta-lhe os livros de sempre, as obras mais recentes e entrevistas com autoras. Páginas Soltas. Deixe-se contagiar pela magia dos livros.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Torres Novas FM. O programa de hoje conta com a colaboração das edições Vieira da Silva, que fizeram chegar até nós um livro fantástico, daqueles que depois de começar a ler, é difícil parar até chegar à última página. Eu tenho a sorte de ter em estúdio a sua autora, Irene Simões, que publicou em 2013 o livro de contos Recontos e mais recentemente Não Te Esqueças de Ti. Irene, seja bem-vinda à Torres Novas FM, aos nossos estúdios. É um enorme gosto tê-la aqui connosco.
Obrigada, eu é que agradeço.
De nada. Irene, fala-nos um pouco de si, onde estão as suas origens?
As minhas origens, propriamente a nível genético mesmo, estão na Serra da Lousa.
Ah, uma zona linda.
Miranda do Corvo é uma zona lindíssima. É assim um bocadinho o meu refúgio, assim, quando preciso de me afastar um pouco. Um pouco telúrico, como o Miguel Torga. Não é? Ir buscar assim alguma energia àquelas árvores, àquela floresta e àquele meio maravilhoso das casas de xisto. De qualquer maneira, portanto, os meus pais nasceram lá e depois vieram nos anos 50 e poucos, 54 para aí, vieram para Leiria e, portanto, eu já nasci em Leiria.
Uma bonita cidade também.
Também, maravilhosa, assim, com o mar. Portanto, eu estou entre a serra e o mar, estou um bocadinho dividida entre a serra e o mar. São, efetivamente, os meus cenários preferidos e inspiradores, e mais inspiradores. Estudei em Leiria também, depois, entretanto, fui para Coimbra.
Mais uma magnífica cidade,
exatamente. Tirei o curso de Línguas e Literaturas Modernas, depois andei por aí com os filhos e com o marido, não é? Como quase todos os professores.
Exatamente.
Estive uns anos em Vila Franca também, em Beja primeiro, depois em Vila Franca, que foram uns anos maravilhosos, maravilhosos mesmo. E depois regressei às origens, regressei à Leiria e à minha escola, digamos assim, à escola onde eu estudei também.
Isso é ótimo, não é? Ter a experiência de lecionar numa escola onde nós estudámos é uma experiência muito grande.
Reencontrar os antigos professores, os antigos colegas, reencontrar já filhos
de colegas
e de antigos alunos.
Etc. E depois mais tarde, uma sensação terrível, que é ter os filhos dos alunos, dos primeiros alunos. E nós pensamos assim, ai, o tempo a passar.
Exatamente, o tempo a passar e nós a querermos fazer outras coisas, não é?
Que a carreira às vezes não deixa.
A carreira, os filhos, enfim.
Nomeadamente escrever, Irene.
Nomeadamente escrever, claro.
Quando é que a escrita entrou na sua vida?
Acho que entrou muito cedo, desde que me conheço enquanto palradora. Pai, aos 6 anos, mais ou menos, quando comecei a ler, porque... Era um dos presentes que eu pedi à minha mãe, era um livro. Naquela altura não havia assim muito dinheiro para desperdício,
pois.
Não é? Era o essencial, mas para mim o essencial era mesmo um livro. E no Natal, normalmente no Natal, no aniversário, aí de vez em quando, depois no fim do ano, quando recebia as notas, tinha assim uma...
Um miminho.
E, portanto, este meu gosto vem assim desde que me conheço mesmo. É uma paixão. E como eu dizia há bocadinho, à Sandra em conversa informal. Sim. Eu lia até, se pegava num livro e se realmente ele me prendesse, eu não conseguia largá-lo, era até às 3, 4 da manhã, minha mãe mandava-me apagar a luz, eu apagava a luz de cima, mas ficava debruçada com o candeeiro a ler, até que os olhos me doíam e eu tinha...
Eu vou confessar aos nossos ouvintes que isto aconteceu com o seu livro.
Isto não se deve fazer, os nossos alunos,
não
isto
deve,
é um mau exemplo,
é
não é?
Olha que depois, não.
Quero dizer, por um lado é, não é? Mas,
porque
mas
eles ficam
por
acordados
outro,
até à mesma hora, mas volta dos telemóveis.
Telemóveis e computadores. É mesmo.
É verdade. Mas eu estava a dizer aos nossos ouvintes que aconteceu exatamente a mesma coisa com o livro da Irene, não, não te esqueças de mim. Peguei nele, de ti. Quando fui para a cama, pensei assim, vou ler um bocadinho para começar a preparar a entrevista. E esse bocadinho, que começou por volta das 11 da noite, de repente eram 3h20 da manhã. E eu pensei, tenho que ir para a cama, dormir, daqui a 3 horas vou-me levantar.
Isso é
Mas
ótimo,
não consegui largar o livro. E o Não Te Esqueças de Ti foi acabado no dia a seguir, assim também no intervalo para almoço, que levei-o para a escola e levei-o comigo e pensei, tenho que continuar a ler nos bocadinhos que restam. E é um livro muito, muito bom de se ler. Mas já lá vamos, que eu queria conversar consigo primeiro sobre a sua primeira publicação, que é o Recontos. Recontos, que é um livro em 3 narrativas breves, onde se aborda o tema da solidão humana, é o seu percurso de terreno, assumindo perspectivas e estilos diferentes, como distintos são os caminhos de cada uma das suas personagens, atentas ao meio onde se movimentam. Observam-no, analisam-se, questionando com agudeza de espírito os caminhos da sua existência. Confrontam-se entre a sombra e a luz, ora parecendo desistir, ora enfrentando corajosamente os obstáculos de uma realidade que as aprisiona, para se ficcionarem numa dimensão muitas vezes esotérica ou simbólica que lhes concede a libertação da sua finitude. Irene, porquê o tema da solidão humana?
Porque, no fundo, aquilo que nós escrevemos é um bocadinho aquilo que nós somos, não é?
Um espelho, sim.
Eu acho que esta coisa do narrador heterodiegético, não é? Do narrador exterior, muito racional, muito exterior à história, é um pouco, para mim, quanto a mim, no meu ponto de vista, e quem sou eu para opinar sobre isso, mas no meu ponto de vista, há sempre, naquilo que nós escrevemos, há sempre algo de nós. Sempre. As obras são diferentes, as personagens e as tramas são diferentes, mas há a marca de quem escreve, não é? E se pegar num livro de um determinado autor, percebe que aquele livro é daquele autor.
Sim, exatamente.
Pronto. E, portanto, é esse tema, a solidão, é um tema que me é muito, muito caro, no sentido em que eu sou uma pessoa observadora, portanto, e gosto de analisar, muitas vezes estou no meu cantinho, mas estou a observar o que se passa à minha volta e a sentir, no fundo, aquilo que as pessoas estão a sentir também, portanto, partilho dessa, um pouco dessa empatia com os outros. E verifico que hoje em dia nós vivemos numa correria tão grande que a maior parte das vezes parece que estão acompanhadas, mas não estão. Há uma solidão enorme dentro de cada um de nós. E essa solidão pode ser uma solidão positiva.
Sim.
Positiva.
Pode ser um encontro com o eu, exclusivamente.
Exatamente.
Não é?
E, portanto, neste meu primeiro livro, Recontos, estes 3 contos têm uma abordagem, portanto, muito individualizada, e são histórias completamente diferentes e com estilos também, mesmo a nível de estilo, também diferentes. No primeiro, a Pedra do Sol aborda o tema da solidão enquanto perda de alguém, portanto, alguém que perde uma pessoa e fica realmente num estado, tem que fazer o seu luto,
não é? Fica destroçada.
Exato. Depois, no outro, é a solidão em termos de abandono, e é mais, enfim, é o como superar, é mais uma vez a forma de superar
a perda
e de encontrar, no fundo, a resiliência, não é?
Sim.
Para retomar um novo caminho e
reaprender
para
a frente,
a viver. E reaprender a viver com essa perda. E o último conto, que se chama Pingentes de Murano, e que tem aqui, eu sou também um pouco simbólica naquilo que eu escrevo, e portanto os meus contos também têm essa parte da simbologia, essa, até pela minha formação, se
claro.
Calhar, pelos meus gostos literários,
que
etc.
Chegar,
portanto, não é uma leitura, mas, enfim, mas pode ter várias leituras e cada leitor fará a sua leitura, não é?
Claro.
Como nós sabemos. Portanto, os Pingentes de Murano, no fundo, reenviam-nos para essa faceta da fragilidade humana. Os pingentes, antigamente dizia-se muito, eu lembro-me, já tenho alguma idade, não é?
Não tem nada.
Já tenho as minhas memórias. E lembro-me de, às vezes, comentarem as minhas vizinhas, olha, aquele pingente pensa que já sabe tudo e ainda tem tanto a aprender. Portanto, pingente no sentido de
criança pequena,
não é? Coitados
sim,
temos tanto ainda para aprender sempre, não é? E este último conto, portanto, Os Pingentes de Murano, é uma metáfora.
Está uma figura de estilo, eu adoro.
Um braço, um ramo de um carvalho, de uma faia, penso eu, já estou um bocadinho esquecida, de uma árvore, que a certa altura se desprende da mãe, portanto, da árvore mãe, não
Sim.
é? E procura a sua identidade, não é? Parte também à procura da sua identidade. Portanto, é uma forma de solidão, não é?
Claro.
Nós estamos...
Ou seja, três histórias com que cada um de nós se pode identificar.
Exato.
A perda imposta, enfim, pelo destino, pela vida, pela vida e a morte. A perda pelo abandono, que é muito dolorosa. E depois a procura da identidade. No fundo, andamos a vida inteira a fazer isso. Eu costumo dizer que, felizmente, não somos aos 20, aos 40, aquilo que éramos aos 20, não é? Ainda
claro,
bem que vamos crescendo
bem,
e vamos evoluindo nesse sentido. Irene, apesar do tema ser um tema sombrio, às vezes doloroso, ainda que construtivo, esta capa é muito colorida e muito bonita.
Sim, porque apesar do tema ser, como a Sandra acabou de dizer, algo sombrio, eu tenho também essa preocupação a nível estilístico, e sou, se calhar, eu sou assim também, um pouco, eu sou positiva e bem-humorada e procuro...
E bonita, e as capas são muito bonitas dos seus dois livros,
não,
e a Irene senhora muito bonita.
Eu não tenho culpa, isso devo aos meus pais.
Mas depois a manutenção deve assim.
Não, é genético, acho que sim. Já não sei o que é que ia dizer.
Deixei-a atrapalhada.
Atrapalhou-me com os elogios.
Estávamos a falar da beleza da capa do Recontos.
Beleza da capa do Recontos, ok. E do humor. A capa foi feita, exatamente, por acaso foi um trabalho interessante, porque portanto, em 2013 eu ainda estava a dar aulas na minha escola de Leiria, na escola Francisco Rodrigues Lobo, e conversei com uma colega de educação visual, de desenho, e em conversa com ela disse: olha, vou começar agora a fazer ilustração e não sei o quê, blá, 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 blá. E eu disse: ai, vais, então, olha lá, não queres ler um conto meu na tua aula e propor aos teus alunos que façam que ilustrem uma personagem, que façam uma personagem de um conto, etc, etc, enfim. Portanto, tivemos ali uma conversa sobre isso e realmente ela levou. Ah, sim, epá, olha, ótimo, ótima ideia, vai ser uma coisa engraçada. E então, ela leu um dos contos, que é o conto Dona Flo.
O segundo.
O segundo. E uma aluna, que é a Catarina...
Estamos aqui à procura.
A Catarina Marques.
Uma turma Marques, de que ano já agora, para situarmos ali a faixa etária?
Décimo, penso que décimo.
Décimo,
sim,
ali pelos 15.
Secundário, sim. Penso que foi décimo ano. E então a Catarina Marques fez a Dona Flo, fez a capa, sim. Ou seja, fez o desenho da personagem principal, da protagonista, e desenho esse que eu depois achei tão interessante, sim. Tão engraçado.
Uma capa
que,
lindíssima.
Pronto, aproveitei para a capa do livro.
E ficou muito bonito, gostei imenso desta capa. Irene, deste livro Recontos... Leia-nos uma passagem que goste particularmente.
Ok, então eu vou ler o início de Pingentes de Murano,
Pingentes de Murano.
É o último conto. Era uma manhã de dezembro. Poderia ter sido como todas as outras. Um vento frio convidava a calar-me, mas eu era daqueles que contava histórias a mim mesmo. Compunha-lhes o cenário. Modelava as personagens e dava-lhes um destino parecido com o destino dos homens. Cada vez mais as palavras formavam círculos na minha boca. Entravam e percorriam despudoradamente o meu corpo. Possuíam-no como ávido e insensível amante. Silabavam-no até que preenchiam cada pequeno canto vazio do meu ser, até não poder mais inspirar. E transbordavam. Saltavam as margens como a água barrenta do rio da minha aldeia em dias antigos de cheia, deixando tudo tão uniformemente assustador. O barulho do açude, impetuoso, tremia nos meus ossos, incapaz de alcançar tamanho poder da natureza. O vento balouçava com raiva os ramos enlameados, contorcia vigorosamente as ramagens e a energia da água arrancava impiedosa os velhos chopos já cansados de invernos. A poesia das coisas impelia-me, redemoinhava, endoidava-me num tufão levantado pelo sonho de um outro caminho. Nessa manhã, deixei-me balouçar, não como fazia habitualmente, quando o outono chegava e o frio me congelava os destinos. Desta vez era a sério. Impeli-me várias vezes, para a frente e para trás, com obstinação, decidido a quebrar as amarras que me prendiam confortavelmente ao plátano robusto que me dera à luz. Aproveitei a fria nortada que sacudia, teimosa, os ramos frondosos da minha velha mãe, e saltei, ou melhor, soltei-me, o que na realidade significa: não me culpes que eu não te devo nada. Assim, sem diplomacias, sem boa educação, sem a língua nas papas.
Muito bonito, cá está a procura da identidade.
Exato.
Cá está. Obrigada, Irene, por este bocadinho.
Tá, obrigada também.
Páginas Soltas, uma viagem ao mundo dos livros.
Irene, no final de 2015 surge o seu segundo livro, que contou recentemente, na semana passada, com a segunda reedição. Os meus parabéns por isso.
Obrigada.
Não te esqueças de ti, a história de Ana, uma mulher moderna que trabalha no Museu de Arte Contemporânea em Lisboa e decide fazer uma viagem de 8 dias até à Quinta de Porto Mós, a 120 km da capital onde sempre viveu. Ana esquece de si. Depois de um divórcio marcante que a inibe de acreditar de novo no amor, passa a dedicar-se ao trabalho e à sua filha, que quando da adolescência sofria de bulimia. Aos 56 anos faz o balanço da sua vida e inicia esta viagem com o objetivo de projetar o seu futuro. mas o destino acaba por lhe trocar as voltas e a sua viagem leva à descoberta de um país e de um karma que nunca imaginara ser portadora. O que é que a inspirou a escrever este romance?
Em primeiro lugar, a Quinta do Barão de Portemós, é assim que se chama, aí surge muitas vezes como Quinta de Portemós, mas é a Quinta do Barão de Portemós. É uma quinta que eu avisto, tenho o privilégio de avistar da janela da minha casa.
Ah, que inspirou.
E que me inspirou, naturalmente. E então, o que é que acontece? Eu, a certa altura, alguns anos antes, tinha comprado um livro numa exposição, enfim, peguei num livro sobre uma família, a família Charters, que é uma família... também que surge muito ligada à Leiria, e comprei o livro e pus lá na prateleira
a guardar.
A guardar. Pensei,
em fila de leitura.
Isto um dia vai servir-me para alguma coisa, com certeza. E então, a partir dessa observação da quinta, eu comecei a interrogar-me sobre quem seria aquela personagem, o Barão de Portemós. E comecei a pesquisar. E fui exatamente encontrar muitos dados a esse livro que eu tinha comprado. E, portanto, fiz uma pesquisa sobre o Barão de Portemós, sobre a família Charters, que se situa ali na Revolução Francesa, exatamente, portanto, nas invasões francesas, na primeira invasão francesa, e pronto, e depois fiz outras pesquisas sobre outras personagens, nomeadamente sobre o Seurat, Georges Seurat, que eu adoro o impressionismo e adoro pintura também, gosto muito, enfim, tudo o que seja arte. E pronto, e surgiu a ideia, e a partir da ideia estruturei algumas coisas, mas depois isto vai sempre por caminhos diferentes.
Vai-nos surpreender da escrita.
Vai sempre por caminhos que nós não esperávamos, e saiu o Não Te Esqueças de Ti.
De Ti. Que é uma coisa que as mulheres habitualmente fazem, não é?
Sim,
esquecem-se muito delas próprias.
Muito, muito.
Foi isto que me fascinou na Ana.
Muito.
Porque é